Agora, 3 horas e 3 minutos, nós vamos falar sobre um novo dispositivo na resolução eleitoral que trata sobre fake news e urna eletrônica. E para falar sobre esse tema, estamos aqui no estúdio móvel da CBN Maringá, na OAB Maringá, com o advogado Luiz Fernando Pereira, que é especialista em direito eleitoral e também diretor tesoureiro da OAB Paraná. Está aqui com a gente. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Nós é que agradecemos a sua presença aqui no estúdio móvel da CBN Maringá. E eu queria começar entendendo que dispositivo é esse. Então, é um novo dispositivo na resolução eleitoral, legislação eleitoral, como assim?
Isso. Na verdade, o Tribunal Superior Eleitoral edita resoluções que orientam as eleições. Na resolução de propaganda, depois do julgamento do caso Francischini, foi introduzido um dispositivo novo, que é o 9A, que pune fake news contra o sistema de votação e totalização de votos no Brasil. É uma novidade pouco comentada até agora, que eu acho que pode redundar, como no caso do Francischini, na cassação de muitos candidatos pelo Brasil afora.
Mas já está valendo, então vai valer para essas eleições?
Já está valendo desde já, porque esse dispositivo não é apenas para a campanha, também para a pré-campanha. Então, se alguém atacar o sistema de votação e totalização de votos, a partir dessa expressão da resolução de fatos sabidamente inverídicos, pode, além de receber uma multa para parar de veicular essa mentira, pode responder por abuso do poder da autoridade ou por abuso dos meios de comunicação. Isso pode levar à cassação de mandato. Alguém pode dizer, mas isso é difícil de acontecer. Foi o que aconteceu com o deputado Francischini, que fez 420 mil votos, e antes da existência desse dispositivo. Portanto, esse dispositivo apenas reforça o alerta a todos os candidatos em relação a esse problema, que é não atacar a urna eletrônica em si, mas atacar a partir de fatos sabidamente inverídicos.
Então, doutor Pereira, explica para a gente exatamente quando que a justiça vai considerar uma informação fake news ou um ataque à urna eletrônica, como que vai ser essa avaliação?
Olha, nós não podemos interditar o debate. Eu acho que é legítimo que alguém desconfie da urna eletrônica. As pessoas desconfiam de tudo. Tem gente que desconfia que o homem foi à lua, que a Terra é redonda. E essas desconfianças, por mais que nós possamos discordar, nós não podemos interditar o debate. Aqui no Brasil prevalece, claro, a liberdade de expressão. Todo mundo pode falar o que bem entender. O que nós não podemos admitir, porque aí fica em risco a democracia, é que o ataque à urna eletrônica se dê a partir de fatos sabidamente inverídicos. E há uma série de teorias conspiratórias que circulam nas redes sociais sobre as urnas eletrônicas já foram desmentidas, foram cabamente desmentidas por dados oficiais. Então eu não posso dizer, por exemplo, que em 2014 os ministros se reuniram numa sala escura e inverteram o resultado que era favorável ao Aécio para dar a reeleição da Dilma. Não, isso não pode ser dito, isso é falso.
Né? Então, a menos que se prove.
A menos que se prove, mas até hoje não se provou. Então, o próprio Aécio, que entrou com uma ação na época, depois reconheceu que não havia nenhum problema em relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas estrearam no Brasil em 1996. Elas têm 25 anos. Nunca, importante ressaltar essa frase, nunca se demonstrou nenhuma única fraude em nenhum único voto, em nenhuma única urna, em nenhuma única eleição. Isso diz muito sobre as urnas eletrônicas. Agora, a urna eletrônica, ela enfim, incapaz de ser aprimorada? Não, podemos aprimorar a urna eletrônica. A gente vem aprimorando a urna eletrônica ao longo desse tempo todo. E nós podemos continuar ouvindo opiniões. Agora, eu não posso dizer, nós temos que aprimorar porque houve fraude naquela eleição, porque o hacker invadiu, porque tem uma sala escura em que eles invertem os resultados. Essas fake news é que estão vedadas, sem interditar o debate e sem respeitar quem, por exemplo, tenha um fetiche pelo sistema antigo de voto em papel e urna de lona. Essa opinião é uma opinião respeitável, como são todas as opiniões.
Um fato que ocorreu na eleição de 2018, me lembro, de eleitores aparecendo no fórum, indo até o fórum eleitoral e questionando, olha, eu não vi o nome, a imagem do meu candidato na urna. Isso é o que exatamente? Não é fake news, não é?
Bom, a urna eletrônica, ela pode falhar. São centenas de milhares de urnas eletrônicas. Eventualmente, uma urna pode não funcionar. É por isso que a Justiça Eleitoral tem uma contingência para isso, que são urnas reservas. Então, se não funciona a urna de determinada escola, essa urna é trocada. Né? Mas isso não significa que haja um movimento para que elas não funcionem para beneficiar determinado candidato. Até porque isso teria que envolver 24 mil servidores da Justiça Eleitoral, além dos voluntários que trabalham no dia da eleição e que não fazem parte do quadro da Justiça Eleitoral. Então, só uma teoria muito conspiratória para imaginar que dezenas de milhares de pessoas estariam envolvidas para fraudar a eleição e nenhuma delas tivesse a coragem de, eventualmente, entregar que houve esse grande esquema para fraudar a eleição. Eu lamento que o sistema esteja sob ataque, porque isso desacredita a Justiça Eleitoral, isso é ruim para a democracia. Porque o brasileiro começa a desconfiar de que as coisas possam não ser verdadeiras. E também eu fico triste de ouvir isso. Eu coordeno hoje a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, a ABRADEP. Nós temos lá 400 integrantes dos 27 estados da federação. Nenhum são professores, procuradores da República, juízes, advogados, servidores da Justiça Eleitoral. Dos 420 especialistas na matéria, portanto, professores, doutores, pós-doutores, não tem nenhum que diga a urna eletrônica é vulnerável. Eu acho que esse é um dado relevante. E o que me deixa preocupado, como eu disse antes, é que nós recebíamos aqui no TSE caravanas de outros países para conhecer aquilo que o mundo inteiro considerava e considera o mais eficiente e seguro sistema de votação e totalização de votos do mundo.
E outros países adotam também?
Sim, os Estados Unidos adotam em alguns estados, a França adota e mais 23 países adotam. Outra mentira que se propaga é uma coisa só do Brasil. Primeiro, ainda que fosse só do Brasil, que complexo de vira-lata é esse, como dizia Nelson Rodrigues, que nós não podemos ter aqui o melhor sistema. Nós temos o melhor sistema. Os outros que têm urna eletrônica têm um sistema pior do que o nosso. O nosso é melhor, é invejável. Basta ver o que aconteceu na eleição do Trump e Biden nos Estados Unidos. Ficaram dias contando voto. Os votos enviados pelos correios, os votos não chegavam, os votos eram contados e recontados e havia diferença entre uma contagem e outra. A maior economia do mundo tem um sistema muito, mas muito pior do que o nosso, que é seguro, é auditável, é invejável. Agora, se alguém quiser voltar para o sistema antigo, eu deixo a pessoa, claro, defender. Se alguém disser que tem que ser aprimorada a urna eletrônica, não tem problema. Nós não podemos interditar o debate. Temos que respeitar a liberdade de expressão, seja qual for a opinião alheia. O que nós só não podemos admitir, porque isso daí ataca diretamente a democracia, é que alguém afirme categoricamente houve um ataque hacker que alterou o resultado em 2014. Ou, como alguns dizem, o Bolsonaro teria vencido no primeiro turno se não tivesse havido fraude na urna eletrônica. Essas são sandices. Por quê? Porque são absolutamente desacompanhadas de qualquer prova. Eu não posso dizer que alguém fraudou sem prova, porque eu ponho em risco a credibilidade do sistema e um ataque como esse prejudica a confiança na própria democracia. Então o Brasil se protegeu com a cassação exemplar do Francisquini, eu posso até discordar e tenho minhas discordâncias, mas agora é um dispositivo expresso. E essa proteção que o Brasil faz em torno do seu sistema democrático é uma proteção que todos os países fazem em torno dos seus sistemas democráticos. Porque quem não defende a sua própria democracia brinca com fogo. Né? E nós vemos aí no mundo inteiro movimentos pela primeira vez, depois que nós tivemos um movimento muito forte de democratização no mundo, quando caiu o Muro de Berlim, caíram as ditaduras do leste europeu, nós tivemos um crescimento muito grande do número de países que estão sob o regime democrático. Nós vivemos atualmente um período, como está no livro Como as Democracias Morrem, de recessão democrática. Isso não é nem de direita nem de esquerda. Tem recessão democrática na Nicarágua, tem na Venezuela, mas tem na direita, na Hungria, na Polônia. Então, nós temos que ter atenção. Vivemos tempos de recessão democrática mundo afora. O Brasil tem que se proteger.
Esse dispositivo eleitoral, ele é para os candidatos, né? Agora, e o eleitor que divulga fake news durante as eleições?
O eleitor também se submete à possibilidade de ação do Ministério Público, que pode coibi-lo a parar de repetir fake news sob pena de multa. Ele não pode ser caçado como candidato, porque candidato não é, mas ele se submete a esse movimento do Ministério Público.
Quando o senhor fala em interditar o debate, significa o quê exatamente?
Porque há muita gente que, a pretexto de defender a democracia, a justiça eleitoral e o sistema de votação e totalização, a urna eletrônica, não admite que as urnas sejam criticadas. Como se qualquer crítica à urna fosse carimbar alguém como um fascista antidemocrata. Não. Eu repito, há liberdade de expressão para contestar a urna eletrônica a partir de argumentos que não sejam sabidamente inverídicos, e há argumentos para reclamar que ela seja aprimorada. Por exemplo, eu particularmente acho que essa questão do voto impresso não acrescenta nenhuma segurança à urna eletrônica. Porque se é possível fraudá-la, é possível fraudá-la para que ela, além de fraudada na parte eletrônica, seja fraudada para imprimir o voto fraudado também.
Então, aliás, o voto impresso é mais fácil de ser fraudado.
Nós temos uma história. Casos. Se nós tivéssemos tempo aqui, eu ficaria falando 40 minutos só sobre a história das fraudes no Brasil quando nós tínhamos o voto em papel. Né? E, aliás, no mundo inteiro. Tanto que o mundo inteiro se preocupa não com os abusos cometidos durante a campanha, mas, sobretudo, com a fraude na hora da votação e da totalização. Nós viramos essa página. Foi uma coisa comemorada pelo mundo inteiro, porque o Brasil tinha um alto índice de corrupção na apuração de votos, tanto na mesa, ali pelos mesários mesmo, como depois pela totalização. Agora, o que eu quero dizer é que é o seguinte, se alguém quer a volta desse sistema, eu posso discordar, mas eu não posso dizer que ele não tem o direito de falar isso. Agora, se alguém disser assim, eu quero a volta desse sistema, porque tem uma misteriosa sala escura no TSE, em que os resultados são alterados, eu tenho que dizer não. Não apenas porque isso não foi provado, mas porque isso é impossível. Porque todas as urnas eletrônicas estão isoladas, não estão conectadas com a internet. Quando termina a votação numa escola aqui em Maringá, é impresso um boletim de urna que os fiscais de partido guardam no bolso. Se houvesse a tal mítica sala escura do TSE, um fiscal de partido de qualquer urna, de qualquer escola de Maringá, desmente na hora, porque ele está com o resultado no bolso. Portanto, eu não posso defender o ataque à urna eletrônica quando o ataque é feito a partir de um argumento absolutamente ilógico como esse da sala escura.
Será que com mais informações, mais divulgação sobre o funcionamento da urna eletrônica, é possível combater essas mentiras, essas inverdades?
Olha, tem um pouco de teoria conspiratória. Até conversava com meu amigo Éder, presidente aqui da OAB de Maringá, no almoço. Tem dois americanos que mapearam teorias conspiratórias no mundo inteiro e eles criam um manual para você identificar um conspirador nato. São pessoas que são mais propensas a acreditar em teorias conspiratórias. Isso faz parte do folclore da humanidade. Né? Tem muita gente que acha que o homem não foi para a Lua, né, que a Terra não é redonda. E aí eu poderia, enfim, elencar aqui uma série de teorias conspiratórias. E a gente tem que conviver com os conspiradores. Não tem nenhum mal nisso. Né? Tem gente que acredita, tem gente que não acredita. Agora, quando está em risco a democracia, eu não posso deixar que os conspiradores tomem conta do debate a partir de fatos sabidamente inverídicos. Por exemplo, se nós tivéssemos que nos mobilizar num grande programa climático, certo? E com isso todos teriam que acreditar que a Terra é redonda em razão desse programa. O Estado teria que se preocupar em combater quem diz que a Terra é plana. Quando os terraplanistas estão no campo do anedotário, o Estado respeita. Respeita aqui no Brasil, respeita nos Estados Unidos, respeita na Alemanha. Estados Unidos e Alemanha têm paradigmas diferentes em relação à proteção da liberdade de expressão, os americanos mais, os alemães menos, que coíbem um discurso de ódio. Mas todo mundo aceita terraplanista. Por quê? Porque eles estão no campo do anedotário. Se eles passarem a apresentar uma ameaça qualquer, por exemplo, do ponto de vista ambiental, o Estado reage e se protege. O que fez o Estado brasileiro, como fazem as democracias no mundo, é que, como esses ataques ameaçam a democracia, o Estado tem que proteger a democracia. Porque a Constituição brasileira, gostemos ou não, ela é uma Constituição que garante um Estado democrático de direito. Aliás, é uma incumbência da própria OAB, artigo 44, inciso 1º, assegurar a permanente vigilância do Estado democrático de direito. Então, quando nós, da Ordem dos Advogados do Brasil, defendemos a justiça eleitoral, o sistema de votação e totalização contra as fake news, a gente cumpre uma obrigação legal que está no nosso Estatuto da Ordem.
E para que as pessoas entendam bem, o que é o Estado Democrático de Direito? Né? É um conceito que a gente tem falado tanto ultimamente, né? Mas o que significa exatamente?
Bom, primeiro é um Estado de Direito, portanto, regulado por uma Constituição. Uma Constituição, que é a de 1988, né? Que foi feita a partir de representantes eleitos. Democrático. A palavra democracia não diz tudo sobre determinado país. O IDEA, que é o Instituto Internacional que mede as democracias no mundo inteiro, explica que há gradações, o Estado é mais ou menos, um país é mais ou menos democrático, a partir de vários fatores, por exemplo, liberdade de imprensa, autonomia do poder judiciário, eleições livres, regulares, alternância no poder, são critérios que o IDEA utiliza. Então, quando a gente diz aqui no Brasil que nós temos que defender o Estado Democrático de Direito, é que a gente tem que defender a Constituição e a democracia que a Constituição garante. E a democracia se garante a partir de vários fatores, entre os quais o que eu acabei de mencionar, entre eles a liberdade de expressão, que nos dá o direito de fazer essa entrevista aqui.
O senhor acredita que esse dispositivo eleitoral ele vai ser bem utilizado nessas eleições? Como é que vai ser a prática dele? Vai ser por meio de denúncias que as pessoas que estiverem divulgando fake news vão ser identificadas e autuadas?
Eu acho que sim. O Ministério Público Eleitoral é um Ministério Público vigilante. Né? Há muitas críticas ao atual Procurador-Geral, o Aras. Né? Mas o Ministério Público Federal não é o Aras. O Ministério Público Federal é um Ministério Público Federal que, em sua grande maioria, assinou a Carta em Defesa da Democracia do curso de Direito da USP. Né? Então, esse Ministério Público Federal, que é o Ministério Público Eleitoral, vai estar vigilante, como também os promotores eleitorais, quando exercem essa função eleitoral nas comarcas que não há para o Ministério Público Federal, os juízes eleitorais. Nós temos um sistema de controle que, além de tudo, é agregado pelo controle que os candidatos fazem de seus opositores. Uhum. Porque as ações eleitorais têm o Ministério Público com legitimidade ativa concorrente com candidatos, partidos políticos, federações agora, né? Então, nós, coligações, quando possível, na majoritária. Portanto, nós temos um sistema de controle e autocontrole do processo eleitoral brasileiro que vai saber dar vigência, aplicação prática, vai extrair desse dispositivo o máximo que ele pode entregar na defesa de uma eleição segura. E uma eleição segura é também uma eleição na qual os eleitores acreditam. Você imagina, nós temos aí 20, 30% dos eleitores brasileiros, a depender da pesquisa, que desconfiam da urna eletrônica. Esse percentual cresceu, porque o Brasil está muito polarizado, independentemente do... E não é só importante dizer... O pessoal do Bolsonaro que ataca a urna eletrônica, a direita. É também gente da esquerda. Né? O governador, ex-governador Requião aqui desconfia da urna eletrônica. O Brizola desconfiava da urna eletrônica, porque tinha sido vítima de uma tentativa de fraude na apuração em 1982, o sistema do Proconsult no Rio de Janeiro, que estava entregando a eleição para o Moreira Franco, do PDS, contra o Brizola do PDT. Naquela eleição histórica de 1982. Então, tem desconfiança dos dois lados, mas de um lado, é importante dizer. Agora, esse combate a esse tipo de fake news deve ser feito sem nenhum colorido partidário, né? Porque, como eu estava dizendo, está muito polarizado. E se um lado específico dessa disputa polarizada começa a defender o tempo inteiro que as urnas não prestam, que elas vão ser fraudadas, que o resultado vai ser alterado, ele influencia essa metade do eleitorado que está ao seu lado, porque os líderes estão dizendo isso. E aí o que é que pode acontecer? Pode acontecer que, se o resultado não for aquele esperado, muita gente chegue à conclusão que o resultado foi invertido na mítica sala escura e não se conforme com o resultado. E a democracia, ela sobrevive porque a alternância de poder é sempre seguida pelo ato de se conformar de quem perdeu. Se quem perdeu não se conforma, a gente tem a conflagração. E conflagração e democracia são termos antagônicos.
Entendi. Você citou o ex-governador Roberto Requião. Em entrevista à CBN Maringá, ele disse que ele é a favor de uma auditagem por amostragem da urna eletrônica. Isso seria possível? Ele tem até um projeto que foi apresentado no Congresso Nacional.
O Requião, eu diria que ele temperou o discurso dele sobre o tema. Em 2006, é um caso inusitado, porque normalmente quem reclama da urna eletrônica é quem perde. O Requião inaugurou um modelo novo. Ele ganhou a eleição do Osmar Dias em 2006 e disse que, mesmo assim, a eleição tinha sido fraudada para que o resultado não tivesse sido maior do que foi. E como ele ganhou por uma diferença pequena, ele disse, olha, fraudaram a urna eletrônica e por isso o resultado foi tão apertado. Até isso caiu um pouco no anedotário, porque foi a primeira vez que alguém que ganhou reclamou da fraude. Como se alguém pudesse fraudar a eleição para perder por pouco. Né? Eu vou me expor, fraudo a eleição, corro um risco enorme, envolvo muitas pessoas para diminuir a diferença do resultado. Mas o Requião disse isso. Isso está no YouTube. Agora, eu acho que ele temperou o discurso dele em relação ao tema, e ele disse que tem que ser auditável. A urna eletrônica é auditável. Ela é auditável antes, durante e depois. O que o Requião defende é que haja a impressão de um voto a cada voto que cai numa cesta e que depois, por amostragem, esses votos são contados. Mas como eu disse no começo da entrevista, isso não sobe o degrau da segurança jurídica por uma razão singela, óbvia e lógica. Se eu fraudo uma urna eletrônica, que é uma ilha na medida em que ela não está ligada a outra urna e nem à internet, eu já fraudo para que, quando for imprimir o voto, impresso o voto fraudado. É uma fraude. Não é possível que alguém fosse fraudar a urna e dissesse assim, eu vou fraudar, mas a parte do voto impresso eu não vou fraudar. Olha, se vai fraudar, frauda tudo. Só que ela não é fraudável. Porque, veja, é tentador fraudar o processo de apuração de votos. Tanto é tentador que no mundo inteiro nós temos problemas. Nós tivemos problemas lá nos Estados Unidos, na maior democracia do mundo, e aqui no Brasil nós tínhamos muitos problemas. Se ela fosse fraudável, né, por que é que não teria tido um único caso, numa única sessão eleitoral, de um único município, de uma única eleição, em 25 anos. Poderia ter tido uma única urna fraudada para eleger um vereador em Marialva.
Né? Nunca se provou nada.
Ou duas urnas fraudadas para embalar a vitória de um vereador em Marialva. Nunca se comprovou nada, mas não é assim que ficaram na dúvida. E olha, já teve muita acusação. Como eu disse, quem concorre tem uma legítima esperança de ganhar. E só recebe notícia positiva. Né? Todo mundo, ninguém vem dar notícia negativa para o candidato. Por isso que o candidato tem dificuldade de acreditar em pesquisa. Ele sempre acha que está melhor do que efetivamente está. Então, quando vem o resultado da urna, que é a última pesquisa, a definitiva, e frustra a expectativa, há uma natural reação humana de botar a culpa em alguém. E a coitada da urna eletrônica, não raro, é a receptora dessa crítica. E às vezes, como receptora dessa crítica, ela recebe também uma impugnação. As pessoas atacam, querem ver se houve fraude ou não. E todas as vezes em que foi conferido para ver se tinha tido alguma coisa, nunca se encontrou nada. Eu acho que esse dado é muito revelador, né?
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no Estúdio Móvel da CBN, pela entrevista e uma ótima tarde.
Obrigado para você, muito obrigado mesmo pelo convite.
Nós conversamos com o advogado Luiz Fernando Pereira, ele é especialista em direito eleitoral e nos falou, também é diretor tesoureiro da OAB Paraná, e nos falou sobre o novo dispositivo na resolução eleitoral sobre fake news e urna eletrônica.